A Rádio das Nações Unidas em Nova Iorque vai conversar com o embaixador António Monteiro, um membro do painel das Nações Unidas para o referendo no Sudão. Participou também no processo que levou à independência do Sudão do Sul. Um ano deste país, vários desafios pela frente. O que acha que neste momento deve ser abordado com prioridade?
Eu creio que a prioridade principal no que respeita ao Sul do Sudão e ao próprio Sudão continua a ser a criação de condições de estabilidade para que o relacionamento entre os dois países, os países que agora festejam o Sul do seu primeiro ano de independência e o Sudão que encara o primeiro ano da partição do país, que eles criem de facto e continuem a encarar o caminho de uma cooperação profícua e que permita de facto um e outro, ao Sudão do Sul e ao Sudão, o entrar definitivamente numa nova fase, uma fase de estabilidade política e de progresso económico, e isso, claro, passa por um entendimento entre a Juba e Khartoum.
As Nações Unidas dizem que é preciso cimentar as bases do país.
O Sudão do Sul, e temos de olhar para essa realidade, era um país que durante anos lutou pela sua autonomia, pela sua independência, e que por isso não teve grandes oportunidades de fazer algo para o desenvolvimento que nunca teve no passado. E por isso é um país com potencial grande, com recursos naturais, também um país belíssimo, situado numa zona fulcral do continente africano, com uma história rica e um país totalmente viável e, mais do que isso, um país determinante para o futuro, como eu dizia, não só daquela região, como toda a África. Mas que durante séculos e, sobretudo, nas últimas épocas, não teve possibilidade de acesso ao desenvolvimento. A independência, de facto, garantiu ao país, finalmente, a possibilidade de ter acesso ao desenvolvimento e um relacionamento normal, deixar de estar preocupado apenas com a defesa e a guerra, a defesa dos seus valores culturais, e passar a encarar um futuro de prosperidade. Para isso, contarão e terão de continuar a contar com o apoio da comunidade internacional, porque a luta heroica que travaram e as condições em que o referendo se desenvolveu, e temos sempre de tirar o chapéu tanto ao Sudão do Sul como ao próprio Sudão, pela maneira como tudo se desenvolveu, no que diz respeito à independência do país, merece que se continue a apostar numa via de progresso para o país.
Como olha para o desempenho de Portugal, do Brasil, dos países africanos de língua portuguesa no cimentar destas fundações?
Eu acho que é muito importante os países de língua portuguesa, até porque têm grandes experiências, eles próprios, grandes experiências traumáticas. Uma parte dos nossos países irmãos da Cplp sofreram na pele os efeitos de guerras terríveis, guerras coloniais, guerras civis, depois que marcaram profundamente os países, que prejudicaram o desenvolvimento atempado, mas que felizmente hoje são factos do passado e hoje em dia temos, de facto, economias pujantes e afirmativas, como é o caso não apenas da Angola e Moçambique, que toda a gente hoje em dia fala também, mas como o Cabo Verde, que é um sucesso, e o próprio São Tomé que se tem desenvolvido, e o Brasil está agora uma das grandes potências mundiais. Portanto, nós temos uma experiência rica que pode também servir para os nossos irmãos do Sudão do Sul e também que marca da nossa parte uma enorme compreensão por este tipo de situações e também a predisposição para encarar as dificuldades destes processos como dificuldades inevitáveis, mas que são ultrapassáveis. Podemos aí, de facto, ter em relação ao Sudão do Sul, dentro da Cplp, um conjunto de países que podem, de facto, politicamente ajudar e também, porque não, depois desenvolver laços económicos que hoje em dia são absolutamente determinantes para que as independências possam, de facto, significar alguma coisa de muito positivo para os povos dos países que delas se sofrem.
Olhando para frente, o que há mais por dizer relativamente ao Sudão do Sul e aos desafios de desenvolvimento?
O Sudão do Sul foi, o ano passado, uma almofada de ar fresco, foi, de facto, balança em África, diria, por se ter conseguido uma independência pacífica e aceite da pessoa da comunidade internacional. Em relação ao Sudão, como novo país da África, como também bem representativo de todas as marcas negativas e todas as cicatrizes que tanto caracterizam o continente, que também pode ser, de facto, a grande aposta no futuro e também olhar-lo como mais um elemento deste renascimento africano que tem sido um dos pontos positivos da evolução nos últimos tempos da humanidade. e eu creio que o Sudão do Sul vai ser e vai marcar esse farol último do abandono do passado de dificuldades para uma época de maior prosperidade e maior entendimento entre os povos africanos. E nós precisamos disso. Em África, como sabem, se mantém situações de intranquilidade, situações até de conflito em muitas áreas. Estou a lembrar até no que toca a Portugal, da própria Guiné-Bissau, mas também países como Mali e outros que têm enfrentado problemas ultimamente, e que é necessário que nós tenhamos presente que a luta que foi travada pela comunidade internacional para ajudar a própria luta do Sudão do Sul, que essa luta continue também para que outros países possam beneficiar do apoio internacional para encontrar a via, como eu dizia há pouco, a via da paz e da estabilidade e do progresso.
Muito obrigado, o ex-ministro de Portugal, António Monteiro, e membro do painel da ONU sobre o referendo no Sudão.
É sempre um prazer falar para a gente.